Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pela Rádio Mundial FM de São Paulo, pegando atualmente em dois dials, 92.5 e 95.7, pegando simultaneamente em duas faixas da rádio, o que é melhor, porque de repente alguns ouvintes que não pegavam o programa numa faixa podem pegar na outra. E isso é uma notícia boa, não é, Tomás? Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Tomás, vulgo Porco Espinho, né, que é o novo apelido que colocaram aqui para ele. Nós iniciamos o programa com essa bela canção do Yes, a banda inglesa de rock progressiva aí maravilhosa. A canção se chama Wonder Stories, do ano de 1977. Essa música está contida no álbum Going for the One, que é um dos melhores álbuns do Yes. Eu vou deixar as nossas duas linhas de telefone abertas para os ouvintes que queiram fazer perguntas relativas a experiências fora do corpo, a aura, os chakras. Alguns programas anteriores, eu comecei a explicar um pouquinho da estrutura energética do corpo espiritual. No programa de domingo passado, expliquei um pouquinho sobre o centro Hara, que é o centro do baixo ventre, e a ligação com as saídas do corpo, já que é um ponto que costuma travar muito o cordão de prata na hora da saída. E hoje eu vou dar sequência explicando um pouquinho sobre os pontos energéticos por onde saem os filamentos energéticos que compõem a ligação entre o corpo astral e o físico, que é o chamado cordão de prata. Então nós vamos falar sobre isso, mas eu vou deixar as duas linhas em aberto, 3262-2513, 3262-2513 e também 3253-5336. 3253-5336. Vocês podem ligar para cá. Se a pergunta for pertinente aos temas com os quais eu trabalho aqui, eu posso responder para você. Agora, não dá para dar uma consulta no ar, não dá para interpretar um sonho, que é uma coisa com simbolismo muito pessoal, muito particular. Mas perguntas genéricas sobre a temática espiritual, principalmente as experiências fora do corpo, podem ligar para cá e fazer a pergunta, que vocês podem vir aqui para o ar com a ligação direta e eu respondo aqui para vocês. Ou se quiserem informações genéricas sem vir para o ar, liga, que ali as nossas atendentes vão informar para vocês o que for necessário. Outro detalhe, alguns ouvintes mandaram e-mails e outros ligaram pedindo para que eu repita os trechos da Bíblia, capítulos e versículos que falam de saídas do corpo. Eu vou repetir, já falei várias vezes aqui no programa sobre isso, mas não custa nada repetir. Pegue a caneta, pega um papel e anota, e depois vai na sua Bíblia e confere. Detalhe, de Bíblia para Bíblia, de tradução para tradução, podem ocorrer pequenas diferenças de tradução de uma palavra para outra, mas o sentido geral da ideia é o mesmo. Então, por exemplo, cordão de prata. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. É uma palavra que vem do Eclesiastes. Então, em algumas Bíblias está corda de prata, outras está fio de prata, outras está cadeia de prata, mas há sempre com a sensação de que há uma ligação entre o espírito e o corpo que se rompe na hora da morte. Então nós vamos estar falando sobre isso antes de passar os capítulos e versículos. Vamos atender um ouvinte. Por favor, quem fala?
Newton.
Tomás, me dá um retorno aqui que está bem baixinho. Por favor, quem fala?
Newton.
Ô Newton, tudo bem?
Tudo bem, como vai, Wagner?
Está falando de qual bairro, Newton?
Eu estou falando de São Bernardo do Campo.
A rádio está pegando bem aí?
A rádio está ótima. Oh. Inclusive eu estou em trânsito, estou voltando do meu trabalho agora. Estou ouvindo o seu programa e o tema para mim é muito interessante.
Uhum.
Eu sou cardiologista, né, mas fui criado dentro da doutrina espírita e sempre procuro levar isso para a medicina.
Uhum.
E sempre me colocaram muito sobre as experiências fora do corpo e às vezes eu me coloco até como um instrumento durante o meu sono para que eu possa, se for útil para a espiritualidade, que a minha alma possa ser utilizada.
Pô, que bom isso aí, hein, Newton?
Mas há dias eu acordo depois extremamente cansado.
Uhum.
Eu conversei com algumas pessoas e eles me colocam que às vezes quando nosso espírito vai, tem esse espírito de ajuda e vai para locais como umbrais, né?
Uhum.
Ele acaba indo para energias muito densas e acaba às vezes trocando energia com esses locais.
Sabe o que acontece, Newton? É que essas projeções, essas saídas do corpo, quando se vai para o plano astral pesado, que é o que é conhecido no espiritismo como umbral, ocorre duas coisas. Primeiro, que experiências em ambientes desses, bem densos, intoxicam energeticamente as energias do corpo astral. O corpo astral, que também é chamado corpo espiritual, perispírito ou psicossoma. E fora que há um outro detalhe que é mais emocional. Nessas regiões extrafísicas aí pesadas do astral inferior, a gente vê muito sofrimento, muitos espíritos em estado lastimável. A gente vê os espíritos deformados devido ao desequilíbrio interno deles, devido a coisas que às vezes fizeram durante uma vida inteira, maldade para os outros, e aí acaba que essa maldade se exterioriza na própria estrutura do corpo espiritual delas. E aí, quando a gente vê aquilo, por mais que a gente tenha experiência, não dá para ficar frio. Alguma emoção a gente acaba tendo. E aí existe uma identificação com aquelas energias. E mesmo a gente ajudando, os mentores espirituais estando ali dando uma força, quando a gente retorna para o corpo, pode vir um pouquinho daquela energia pesada, mas o principal, um pouquinho da agonia e do sofrimento daqueles espíritos, que passa emocionalmente para a gente, entra pelos chakras e aí acaba afetando o sistema glandular por repercussão. E aí a gente pode acordar um pouquinho cansado. O que eu aconselho para você é que quando você acordar assim, toma um café da manhã reforçado, se alimenta bem no dia seguinte, porque você repõe naturalmente aquilo que saiu em excesso durante essas saídas. Mas continua fazendo isso que você está fazendo, porque você está ajudando um monte de gente fora do corpo. E uma vez ou outra isso acontece, de encontrar alguém pesado e acontecer alguma coisa. Isso que você está fazendo é um trabalho de desobsessão fora do corpo, às vezes, ou de assistência espiritual. Muitos médiuns fazem isso, muitas pessoas que trabalham com projeção astral especificamente fazem isso. E é uma forma de ajudar o mundo em silêncio também, dar uma força. Continua fazendo isso na hora de deitar, ergue o pensamento, abre o coração, pede os mentores espirituais, os amparadores, que levem você fora do corpo para dar uma ajuda para os outros. Ainda mais você que é médico, cardiologista, dá para você ajudar os outros aqui na vigília e você pode ser um médico da alma, um médico espiritual, enquanto o corpo dorme. E aí você ajuda mais gente ainda do que só trabalhando aqui no plano físico. Tá bom, Nilton?
Eu procuro isso há muito tempo, porque eu tive uma cura espiritual física na minha pessoa, na minha infância. E isso sempre me fez querer ser um médico espiritualista. Então, por exemplo, eu trabalho num posto de prefeitura muito pobre.
Uhum.
E você vê um umbral ali na matéria.
Sim, sim.
Pessoas totalmente sem esperança de nada. Né? E você ali é o consolador, acima de tudo. Você não é um médico.
Você está fazendo certinho, viu, Nilton? Parabéns, porque um médico com consciência igual a sua, não tem muitos não, viu? Parabéns pelo que você está fazendo aí, continua ajudando, que vale a pena, tá? Obrigado por você ter ligado, viu, Nilton? A gente vai deixar o espaço aí para outras pessoas ligarem também, tá, Tomás? 3262-2513, 3253-5336. Capítulos e versículos da Bíblia que falam de saídas do corpo. Anote, Coríntios 2, capítulo 12, versículos 2 a 4. Coríntios 2, capítulo 12, versículos 2 a 4, onde o Paulo de Tarso diz mais ou menos assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado até o céu. Se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E sei que esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis. Então isso está lá, você pode pegar na Bíblia direitinho, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4, a expressão fora do corpo está lá duas vezes, colocada pelo próprio Paulo de Tarso. Temos mais um ouvinte na linha, por favor, quem fala?
É Camila.
Oi Camila, tudo bom?
Tudo.
Você fala da onde?
Eu falo de Guarulhos, São Paulo.
Tá pegando bem a rádio aí?
É, depois de várias antenas humanas, tá.
Oh, então, que bom que tá pegando bem aí, né?
Graças a Deus.
Vamos lá, pode falar.
Então, é que aconteceu já duas vezes comigo. Eu estar dormindo, né, e acordar, assim, de repente, e me sentir imóvel.
Uhum.
Me sentir totalmente imóvel, consciente. E eu me sinto imóvel e meu corpo começa a formigar, e eu sinto como se eu estivesse sendo puxada para cima.
Certo.
Flutuando mesmo.
Uhum.
E eu queria saber o que seria isso.
Olha, isso é chamado de catalepsia projetiva. Catalepsia é paralisia. Inclusive, a medicina chama isso aí de paralisia noturna. Eu tenho essas paralisias, Camila, desde os 15 anos, atualmente eu tenho 42, eu já contei aqui em outros programas como é que isso acontecia. Essa paralisia é o seguinte, muitos ouvintes também têm. A pessoa acorda e não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, uhum. E até que ela, de repente, desperta apavorada com uma taquicardia muito forte. Acontece que quando a gente dorme, o metabolismo do corpo relaxa, o padrão de ondas cerebrais também relaxa, de ondas beta para alfa, de alfa para teta e teta para delta. E o padrão cardiorrespiratório também relaxa. Então, durante o sono, a aura, que é o campo energético que envolve o corpo humano, se abre. E os laços energéticos que prendem o corpo espiritual ao corpo denso se abrem também. Então, nessa hora, para que o corpo espiritual possa subir, flutuar, é necessário que o corpo físico esteja num estado de relaxamento profundo, num estado alterado de consciência. Quando a pessoa acorda exatamente nesse momento de transição, no início de uma saída, ela sente a paralisia. Como ela não sabe qual é a causa da paralisia, ela tem medo, o medo desconhecido. E quando alguém tem medo, o que, que acontece? Nós temos as glândulas suprarrenais em cima dos rins. Quando nós temos medo, ela descarrega o hormônio adrenalina na corrente sanguínea para estimular o metabolismo, para que a gente enfrente o que está trazendo perigo ou corra daquilo que causa perigo. Então você está deitada, não consegue se mexer, se apavora, a adrenalina entra no sangue, isso acelera o metabolismo e abruptamente você volta ao normal, pode observar com taquicardia e uma sensação de ansiedade, porque você está cheia de adrenalina. Essa paralisia.
Das duas vezes que aconteceram isso, eu não acordei assim ansiosa. Pelo contrário, eu acordei bem tranquila, normal.
Se te acontecer de novo, Camila, não tenta se mexer, relaxa, sai do corpo, aproveita a experiência. Porque essa paralisia mete medo em muitas pessoas.
Uma das vezes que aconteceu isso, eu ouvi uns sussurros, eu não sei o que, que era, mas parecia uns murmúrios, sabe?
Ah, isso aí acontece pelo seguinte, quando a gente está nesse estado de paralisia, é como uma rádio que está pegando dois dials na mesma sintonia, está misturando uma programação com a outra. Então, na hora que você acorda paralisada, que é um estado alterado de consciência, é como se os sentidos espirituais se abrissem. Então, os ouvidos físicos escutam o meio ambiente em volta e os ouvidos astrais, se é que eu posso chamar assim, percebem outros sons que vêm de outros planos. Então, parece que está cheio de gente em volta dentro do quarto e não tem ninguém. Você está captando sons e murmúrios que vêm de outro plano. Relaxa nessa hora, ergue o pensamento, abre a tua consciência, você vai ter uma experiência de saída do corpo maravilhosa, vai poder perceber outros horizontes, perceber o seu corpo de fora, vai perceber que você é um espírito imortal, encontrar com outras pessoas lá fora, ter vivências muito legal. Essa paralisia, ela ajuda muito a soltar o corpo astral, porque o metabolismo está baixo. Só que a pessoa não sabe disso, fica com medo, se apavora e tenta se mexer a qualquer custo. Fora que se ela contar para alguém que não conhece o assunto, tem sempre um que vai dizer que ela está ficando louca, o outro vai mandar ela para o psiquiatra, e fora aqueles fundamentalistas religiosos de algum lugar, que vão dizer que é o diabo que está te agarrando e te paralisando durante o sono.
Não, graças a Deus aqui em casa não tem disso, porque minha mãe tem isso às vezes, minha tia também. Então aqui em casa é tranquilo.
É impressionante, Camila, a quantidade de gente que tem essa paralisia e não sabe lidar com ela. Então o ideal é sempre relaxar, não tentar se mexer, que aí a pessoa tem a possibilidade de ter uma saída do corpo muito legal e ela comprova para ela mesma a experiência.
Que bom.
Relaxa a próxima vez, viu, Camila? Aproveita a chance.
Eu vou tentar.
Tá bom?
Tá bom, obrigado.
Obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigado a você.
Tá. O outro versículo que fala de saídas do corpo na Bíblia, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. O João diz o seguinte: eu fui arrebatado em espírito numa manhã de domingo e fui levado pelo ar. Ou seja, se ele foi arrebatado em espírito, é porque o corpo físico não estava junto, era só o corpo extrafísico. Vocês vão encontrar também em Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, versículo 14. O Ezequiel dizendo também: numa manhã de domingo, eu fui arrebatado em espírito pelo Senhor. Se foi em espírito, é porque o corpo físico não estava junto, o espírito estava fora do corpo. Ezequiel capítulo 3, versículo 14. E várias outras partes que eu não vou ficar cansando vocês aqui com essa questão de versículos. Quando ocorre uma experiência fora do corpo, o corpo espiritual, ao se projetar para fora, ele está ligado ao corpo físico por um conduto energético, um conduto vibracional que mantém a conexão entre os dois corpos, o extrafísico e o físico. Na verdade, quem precisa dessa ligação energética é o corpo físico, porque o corpo físico não sobrevive sem um espírito dentro, mas o espírito vive sem corpo. Já vivia antes de encarnar na Terra, e após desencarnar, largar o corpo, vai continuar vivo. Então, o espírito não precisa da ligação energética com o corpo. É o contrário, o corpo necessita da ligação com o espírito para se manter vivo. Então, os antigos deram um nome para essa conexão energética entre os dois corpos. E, naturalmente, de acordo com a época e o conhecimento de então, cada doutrina e cada povo chamava essa ligação energética por nomes diferentes. Então, olha os nomes que a gente tem hoje. Cordão astral, cordão de luz, cordão da vida, cordão espiritual, cordão de prata, fio de prata, cordão prateado, teia de prata. São muitos nomes que as diversas doutrinas espiritualistas colocam para essa ligação entre o espírito e o corpo. Mas 99% da literatura que trata das experiências fora do corpo ou de temas espirituais chama a ligação entre o corpo astral e o físico de cordão de prata. E muitos então se perguntam de onde vem essa expressão, cordão de prata. Por incrível que pareça, também da Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. Vou repetir. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. Eu sugiro que leiam, além do versículo 6, o capítulo inteiro, onde o pregador da Bíblia está falando da velhice, que os sentidos físicos vão decaindo, a pessoa vai ouvindo menos, os dentes caem, não consegue levantar direitinho, e ela vai definhando na velhice, definhando, até que no versículo 6 ele fala, ocorre a morte, e aí rompe-se o cordão de prata, e o espírito vai ao céu e o corpo à terra. Ou seja, o que, que o pregador estava dizendo? Que o que liga o espírito ao corpo é um conduto brilhante, que ele chamou de cordão de prata, que se rompe somente no momento da morte, separando o espírito que vai ao céu e o corpo, que é matéria, vai para baixo da terra. Então a expressão cordão de prata, ela é utilizada esotericamente por causa desse nome que vem da Bíblia. Agora, por que o nome cordão e por que o nome cordão de prata? Muitas pessoas pegam esse simbolismo ao pé da letra e aí acha que aquilo é uma corda igual um cordão. Então muita gente chega para fazer um curso comigo e fala, ô Wagner, tem algum perigo de algum espírito cortar o meu cordão de prata? Cara pálida, preste atenção, isso não é uma corda, é um simbolismo. Ou você acha que aquilo é uma corda de prata no ar, quer dizer, uma corda de metal prateado? Sem chance, né? O nome é esotérico, é simbólico, não pega ao pé da letra. O que, que aconteceu na antiguidade? Um dos sábios da antiguidade saiu do corpo. Ao olhar para trás, o seu corpo deitado, vazio, sem ele dentro, ele viu uma ligação energética que saía de vários pontos do seu corpo, mas notadamente da barriga, do peito e da cabeça, formando uma ligação energética no ar brilhante, que conectava-se à nuca do corpo espiritual ou então no meio das costas, e que aquele conduto energético puxava de volta o espírito para dentro do corpo. Então ele raciocinou, esse conduto energético é o que me puxa de volta para o corpo, é a minha segurança, eu posso ir aonde for no plano espiritual, que eu sempre vou vir de volta, puxado de volta por essa conexão energética. Então o que, que ele imaginou? A segurança que o cordão de prata dá para uma pessoa que sai do corpo, para voltar. Então ele fez a relação simbólica, você tem a mãe, você tem o bebê dentro da barriga da mãe, e o que liga os dois é um cordão umbilical, por onde o bebê absorve nutrientes do corpo da mãe. Então ele pensou, é o cordão umbilical que dá segurança ao bebê em relação ao corpo da mãe. Então eu vou chamar essa ligação energética, que é a minha segurança em relação ao meu corpo, de cordão, porque o corpo parece um útero para onde eu vou dentro de volta, totalmente protegido. Eu posso sair garantido que eu vou voltar, porque essa ligação vai me puxar. Então, em homenagem ao cordão umbilical, eu vou chamar de cordão. Mas isso aí é brilhante no ar, tem um brilho dourado, parece igual a prata. Vou chamar isso de cordão de prata. Ou seja, um mero simbolismo. Aquilo é um conjunto de filamentos energéticos dentro dos chakras e da aura. Quando o corpo astral se desprende, esses filamentos se desprendem juntos, milhares deles, e vão se juntando, se conectando, até formar uma ligação brilhante, conhecida então como cordão de prata. Como saem diversos filamentos do corpo, de cada um dos 7 grandes chakras sai um filamento denso, sai um filamento muito grande da área da barriga, às vezes do chakra sexual, sai um filamento grande do peito, filamento da garganta, testa, topo da cabeça, os principais chakras. E esses filamentos se juntam formando uma ligação só, onde a raiz principal no corpo dessa ligação é a glândula pineal, bem no centro do crânio. Então esses filamentos saem de todos os, lugares do corpo, notadamente da região dos 7 chakras, que corresponde às 7 glândulas do sistema endócrino. Obviamente que às vezes uma pessoa sai do corpo e vê a conexão energética saindo da barriga, o outro vê do peito, o outro vê da cabeça. Na verdade é um conjunto, e às vezes a pessoa apenas percebe parcialmente uma conexão que está mais grossa. E a conexão mais grossa é aquela que está no plexo solar. Por isso, alguns dizem que o cordão de prata sai da barriga, outros dizem que sai da cabeça. Na verdade, sai de todas as partes do corpo, se juntando e formando uma ligação na cabeça do espírito e no corpo em todos os pontos, notadamente nos 7 chakras, mas de todos esses pontos, o chakra do alto da cabeça é o mais elevado. Como está ligada à glândula pineal no centro da cabeça, a raiz principal do cordão de prata é aquela que está inserida dentro da cabeça. Então, é só para tirar essa dúvida, não se parte o cordão de prata, não se dá nó em cordão de prata. O cordão de prata tem uma elasticidade infinita. De repente chega um e fala assim: até quantos quilômetros eu posso ir sem o meu cordão romper? Besteira total. É virtualmente infinito. Quando você sai do corpo e olha para trás, você vê essa conexão, mas quando você se afasta 4, 5 metros para fora do corpo, você olha para trás e já não vê nada, porque mudou o padrão vibracional, está mais extrafísica e aí mudou a condensação da energia. Então, fique tranquilo, você pode voar fora do corpo à vontade, que o cordão de prata sempre o puxará de volta quando o metabolismo do corpo subir no momento apropriado do relógio biológico de cada um. Tomás, quantos minutos? 2 minutinhos só? Gente, o programa está acabando, passa bem rápido, não é? Eu vou deixar o telefone lá da nossa escola para quem queira ligar pegando informações sobre esses temas que eu estou falando aqui. 6163-5381. 6163-5381. Temos também um site muito grande na internet, que é um dos maiores sites do país, sobre a temática das saídas do corpo e a parte espiritual. Por favor, anotem. www. Eu vou soletrar I, P de pato, outro P de pato e um B de bola. .org.br. Vou repetir: www.ippb.org.br. O site é totalmente gratuito, vocês podem pegar muitas informações lá. Sextas-feiras eu faço palestra no Ipiranga, gratuitas. Na próxima sexta-feira, dia 16, eu vou estar falando uma palestra exatamente sobre esses sintomas das saídas do corpo. As palestras são entrada franca, é só ligar no 6163-5381, gente. O nosso programa está indo ao ar às quintas-feiras, às 19h30, e também aos domingos, às 22h30. E esse domingo agora eu vou estar falando sobre formas mentais, as formas pensamento. Ok? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Tomás, deixa rolando um... Isso, pedacinho do... Tá esperto, hein, Tomás? Também anos de experiência, né? Desde 99... Não, os 15 anos atrás não conta. Tô desde 99, o viagem espiritual, que foi quando você despertou. Ficou esperto. Certo? Amigos, muito obrigado. Continue escutando aqui a Mundial e uma programação voltada para essa temática toda da consciência e da espiritualidade. Muito boa noite para vocês.
Almas boas, tranquilas e magnânimas.